Essa a posição do senhor a respeito disso, né? Quais são os problemas aí que principais que Delfim Moreira enfrenta com essa interdição? Enfim, como que o senhor vê essa situação?
Então, a economia nossa é agricultura e pecuária, é a base da nossa economia. E a serra aqui, né, é o foco, vamos dizer assim, é o caminho que nós temos para um grande consumidor nosso, que é o CEAGESP, que é o Vale do Paraíba. Então, assim, o proprietário que luta lá na sua terra, né, fazendo o seu. Né, a sua agricultura lá, na hora dele tirar e ter um caminho mais fácil aqui até o vale. Aí você tem uma serra interditada, ele tem que aí que gastar 4 horas, 5 horas a mais num outro trajeto, correndo o risco de perder o produto dele e deixar né, uma parte do recurso dele em combustível, em pouso e alimentação, ou seja, isso prejudica muito. Além da agricultura, a gente tem os profissionais daqui que trabalham no vale de lá para cá. Então, assim, e o que a gente viu lá na serra não era motivo de interdição, sabe? Até eu fui no local, vi que abriu numa valeta, porque a serra ela é toda feita de valeta para tirar a água do talude. Aí abriu na valeta, então desceu o talude, tinha árvore e tudo que contribuiu para descer esse barranco. O que a gente viu lá, a solução era de fazer nova valeta e cortar mais duas árvores que estão maiores no barranco lá e cobrir com lona, já resolvi o problema. Então.
Então, eu vi que o senhor colocou nessa semana passada, eu acho, um tempinho atrás, nas redes sociais da prefeitura, falando que talvez uma operação parecida resolveria, poderia ser feita.
Poderia ser feito, só que o DENIT não abre mão. Ela quer uma empresa já contratada no local. Essa empresa, uma vez estando no local, ela ficará encarregada do pare e siga. Então, quem vai lá hoje, não vê ninguém trabalhando, não vai ver mesmo. Não tem o que fazer lá, né, quando a empresa não estiver lá. E ontem conversei com o superintendente e falou que já tem a empresa, né, porque a dificuldade deles foi a empresa estar com a documentação em dia. Apareceu, né, empresas, porém tinha pendências.
Certo.
Outras empresas não aceitaram valores. Agora eles chegaram numa empresa, né, já tem uma empresa, porém eles precisam, né, de toda a documentação até a Procuradoria Federal lá, né, para análise jurídica e para nem no pedido de recurso junto à Brasília para poder agora pôr essa empresa no local lá e garantir o pagamento dela. Então, isso aí está amarrando agora, sabe?
E com isso vai enrolando a solução do problema, né?
Isso, eles não abrem mão, por mais que a gente fala que a solução ali. Porque eu viajei agora outro dia para Belo Horizonte, ao longo da Fernão Dias, eu vi dois desbarrancamentos parecidos, e onde foi colocado uma lona cobrindo, né, o talude. Isso é o que tinha, eles tinham que ter feito a princípio, sabe? Tirar a água e colocar lona. Eles não fizeram isso, né? Ah, nós estamos monitorando, há uma movimentação de maciço, são 12 pontos de risco, mas tudo bem, choveu que choveu e não caiu mais. Então, o pessoal está indignado com essa morosidade, com essa inércia deles em tentar resolver o problema. Por mim, eu colocaria o pessoal nosso lá, faria valeta, colocaria lona, o DENIT não precisava nem preocupar com isso. E era só eles liberarem ali um pare e siga controlado por eles, já vai abrir de dia, fechar à noite, beleza. Alguma atitude eles tinham que fazer, não fechar 100% a serra.
E isso é o senhor como prefeito, que está mais aí próximo da população e não tem como resolver o problema, porque não é de competência do senhor, né? No caso do DENIT, o senhor que é muito cobrado diretamente pela população, né?
Não, todo dia eu tenho mensagem no meu celular, né, prefeito, e a serra, qual providência que você está tomando? Falei, primeiro que quando caiu a barreira, eu cheguei junto lá e ajudei a cortar o eucalipto, né, para o pessoal sair. E depois, né, me coloquei à disposição, fui até o prefeito de Piquete, reunimos com a prefeitura de Piquete, com a Defesa Civil de Piquete, Depois dali, a gente marcou uma reunião com o superintendente de São Paulo, tivemos em São Paulo, né? E a resposta sempre é a mesma. A gente está. Nós fizemos um decreto de emergência, isso vai possibilitar a gente contratar a empresa. Então a gente não pode liberar lá uma movimentação do maciço, 12 pontos que já estão monitorados, mas a gente já está indo para um mês e está lá a serra, não caiu mais barreira.
Uhum.
Então é o que a gente pede para ele, nós colocamos à disposição, mas a gente não pode mexer. E eles não fizeram nada, né? Então até quando essa empresa vai, né?
Enquanto não tiver essa...
A curiosidade, a burocracia que é a coisa, então...
É. Enquanto não tiver resolvido esse problema da empresa, não vai ter ninguém trabalhando ali.
Não,
e aí não se sabe quando vai... O senhor não tem como dar uma previsão aí para o cidadão Edelfo Moreira de quando vai estar resolvido o problema, né?
O que eu conversei com o superintendente ontem, ele falou dessa questão do recurso. Depois, mais à noite, ele me passou o seguinte, ó, conversei com o diretor da infraestrutura rodoviária... E ele vai liberar para nós a declaração de recursos que permite fazermos o empenho de recursos a favor da empresa no ato da assinatura do contrato. A solução que todos esperam está a um passo de acontecer. Todos têm que manter-se concentrados em unir esforços buscando soluções para construir resultados. Ou seja, né, nessa fala dele aí, ainda a gente acredita que essa semana não libera, né, porque ainda não tem o recurso.
Uhum.
Né? Então eu acho muito difícil até o fim de semana aí, tá, a empresa já está lá na serra podendo trabalhar em cima da liberação lá de meia pista.
Uhum.
Aí tá nisso, como é que é seu nome mesmo?
É Marco Antônio.
E o Marco, tá nisso essa enrolação.
É, porque é complicado mesmo, né?
Eu todo dia tô cobrando o superintendente, todo dia eu mando mensagem, tem notícia? Né, e ele manda sempre a mesma coisa. Semana passada foi que já estavam esperando as empresas se manifestarem. Uma vez a empresa manifestando, já eles já tomariam as providências para que ela, né, já comece a agir lá na serra através do parecido. Agora essa semana foi que agora já tem empresa, mas estão vendo recurso. Então, e nós fizemos uma pauta, sabe?
Uhum.
Juntamos aqui o prefeito de Marmelópolis, o de Piquete, fizemos uma pauta de ações que o Benite deve fazer na serra e, além da serra, procurar outras opções de desvio, né, que possibilita aqui mais perto. Por exemplo, você tem o Pico dos Marins ali como desvio, mas é muito perigoso. E eu tenho aqui no bairro do Charco, que é de Delfim Moreira, na divisa com o Campos Jordão, um desvio também até o Horto Florestal. E existe uma estrada cênica de Guaratinguetá ao Horto. Então que eles priorizam essas outras opções para nós, que é mais viável, mais perto aqui.
Uhum.
Né? Eu tive, ano passado, com o prefeito de Campos Jordão, tentando, prefeitura de Delfim Moreira e prefeitura de Campos Jordão, viabilizar esse pedaço, esse trajeto, que dá 20 e poucos quilômetros, mais para o lado de Campos Jordão do que para o lado nosso. Né? Mas assim, eles não têm interesse. Eles já são uma cidade turística, né?
É, para eles não.
Para eles não. Então, assim, a gente está correndo atrás. Hoje tinha uma reunião marcada com o DENIT em São Paulo. Cancelaram, porque a gente está vendo que eles estão tentando nos enrolar, porque a pauta nossa, eu acho que eles não têm todas as respostas. Aí estão tentando marcar essa reunião para semana que vem, para tentar ver se já consegue essa empresa, antes da gente fazer reunião, essa empresa já atuar na serra. É o que deu para entender, sabe?
Entendi.
Então a gente está sendo enrolado aí nessa morosidade deles.
Uhum.
Sendo que tinha solução.
É, e nisso fica essa questão para os moradores, né? Muita gente trabalha aí no Vale do Paraíba, precisa escoar mercadoria, precisa fazer outras coisas também, aí fica impedido por conta dessa burocracia, dessa morosidade.
Conversando com vários agricultores aqui, eles falam, Gilberto, a gente tem que levantar muito mais cedo, né? A gente tem que fazer uma volta muito grande, a gente tem que estar gastando muito. Né? Os nossos produtos, a gente tem que sair de madrugada, porque o produto ele aguente chegar lá na feira para não ter, né, desvalorização. Às vezes o cara não aceita o produto porque murchou. Né? Nós temos uma plantação grande aqui pro lado de Marmelópolis de couve-flor. Né? A nossa região aqui é batata, milho. Né? Agora a gente vai entrar a safra de pinhão. O Delfim Moreira é um dos maiores fornecedores de pinhão para o CEAGESP. Sai em torno de 600 toneladas de pinhão daqui. Então, quer dizer, a nossa economia depende muito aqui dessa BR, dessa serra de piquete.
É, se fosse a primeira vez que estivesse acontecendo um problema, né? Mas parece que toda época de chuva, todo verão, dá problema nessa estrada e fica interditado um tempo, né? Essa semana, ano passado, ano retrasado, já ficou, agora esse ano de novo.
Caiu lá, ficaram 45 a 50 veículos ilhados lá, ficaram presos. Eu cheguei, o primeiro a chegar com máquina no local foi a Prefeitura de Delfim Moreira. Mandei para lá uma reta e uma patrol. Ainda paguei um serrador ali da divisa, ali da barreira, para cortar os eucaliptos. Levei comida, alimentação para o pessoal lá, que havia famílias, crianças lá, idosos, né, crianças. Né. Aqui a gente faz o que a gente pode. E assim, eu queria atuar mais lá nesse dia e fui impedido pelo DENIT. E agora, novamente, impedido, porque ele não pode mexer, eles falam, quem que vai assumir a responsabilidade de um acidente lá via cair barreira? Para nós é complicado. Então, nessa reunião que nós tivemos em São Paulo a primeira vez, a gente propôs para eles que durante o ano eles fizessem um trabalho sério na serra. Porque tem muita árvore na encosta, e quando molha muito, umedece muito, essa árvore faz peso e faz descer. Então, assim, eles têm que atuar na serra. E o que ele disse para nós é que eles vão atuar, porém vão impedir até determinadas carretas. Não sei qual vai ser o critério, mas disseram eles que vão impedir até trânsito de carreta pesada lá, sabe?
Uhum. É, aqui, por exemplo, aqui na Ponte Santo Antônio, a gente tem uma placa lá, proibido subir veículos. Mas sobe sem problema, sem fiscalização, sem nada, né?
Não tem nada. O pessoal, até às vezes, quando é multado, quando a polícia está lá, eles preferem pagar a multa. É. Se eles forem para o Venceslau, eles fazem um desvio de 10 quilômetros a mais do que subir por Delfim.
Então, às vezes, se for multado, eles compensam pagar a multa do que ir
pelo desvio. Eles pagam a multa, compensam para eles. Tá difícil.
Complicado mesmo. O prefeito, e a prefeitura de Itajubá, que tem ajudado o senhor nessa pauta, nesse assunto?
Assim, o Christian não me ligou, não colocou à disposição qualquer coisa que precisasse nesse sentido. Né? Eu também não fiz contato com ele, porque eu acho que ele também tinha que manifestar.
É porque Itajubá também, não é só Delfim Moreira, a região inteira, e Itajubá é muito prejudicado também.
Quantos Itajubá que trabalham no Vale, né? Então, assim, por parte do Christian, né, até tive com ele ontem no evento no batalhão, não toquei no assunto, ele também não tocou no assunto, eu esperava que ele tocasse no assunto, ele não tocou. E, assim, a gente está aqui, Marmelópolis, Venceslau, Delfim,
Piquete,
Guaratinguetá, também o prefeito lá também está junto com a gente, se colocando à disposição o que pode. A gente mandou material nosso aqui de Cascalho para o Pico dos Marins, do lado de Piquete, para ajudar. O trecho nosso aqui de estrada de terra, a gente preparou, deixou, não está segurando. Quer dizer, o que eu posso estar fazendo ali, eu estou fazendo. Só não vou mais porque o DENIT não deixa.